União é notícia. Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Olá, muito bom dia para você. 7 horas da manhã, mais 3 minutos. Início de semana, é segunda-feira aqui no Vale do Iguaçu, hoje, dia 15 de maio de 2017. Temperatura na casa dos 10,4 graus, ventos a 6 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu com 1,85 m. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já está no ar União é Notícia, em sua primeira edição. De agora até às 8 horas da manhã, eu, Vanessa Stenzel e Carla Williams apresentamos para vocês os principais fatos. Departamento Técnico Cristiano Silva, Departamento Comercial Marcelo Maltauro e Lucilene Calistro, na Unidade Móvel Ricardo Silveira e Jair Nunes, o piloto. Na Gerência Andros Batista, trabalhamos com a Direção Executiva de Kaique Agostini, em nome de Herbert Materiais de Construção, Sicredi Centro-Sul, Omni Financeira, Centro de Pinturas e Piscinas e Metal Tibre. Aqui pela Super Rádio Difusora União 1070, também estamos transmitindo pela FM Verde Vale 94.1. União é Notícia, em sua primeira edição. Uma excelente manhã para você.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
7 horas da manhã, mais 5 minutos. Temperatura fria aqui no Vale do Iguaçu. Carla, bom dia para você.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. É hora de informação. E para essa semana, o tempo começa estável em grande parte das regiões paranaenses. O dia começando com sol predominando nas diversas regiões. Apenas na divisa do Paraná e São Paulo existe uma maior concentração de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas entre o período da tarde à noite. O amanhecer é de temperaturas baixas nas regiões centro-sul e sul do estado, como estamos vivenciando. A previsão para a União da Vitória hoje, segundo o CIMEPAR, é de tempo com poucas nuvens, o sol pela manhã, à tarde também poucas nuvens, à noite poucas nuvens. A temperatura mínima 8 graus, as máximas não ultrapassam hoje os 21 graus. Vento sudeste, fraco a moderado, 21 a 28 km por hora e a visibilidade para hoje é boa. 7 horas mais 6 minutos.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
7 horas da manhã, mais 6 minutos. Concursos públicos oferecem 34.707 vagas com salários de até R$ 24.800. Fatia da casa financiada por banco cai a menor nível em 10 anos. O percentual do valor do imóvel financiado caiu em menor nível em uma combinação de mais cautela das instituições na concessão de crédito e incertezas em relação ao preço das propriedades. Agências da Caixa abrem mais cedo para as saques contas nativas do FGTS hoje e amanhã. 7-7. Bolsonaro admitiu atos de indisciplina e deslealdade no Exército. Trazemos as informações aí ao longo da programação para você. União é Notícia, em sua primeira edição. Traz ainda como destaque a estratégia do presidente venezuelano para manter-se no poder. 7-8, polícia de Alckmin só prende em 1 em cada 5 casos no setor de homicídios. Conta do PT com Odebrecht recebeu 234 milhões de reais em 5 anos, dizem delações. Portal vevale.com.br, o portal de notícias da sua cidade e região. Prédio desaba aqui em União da Vitória. Informações dizem que não havia ninguém no prédio em construção. Defesa Civil vai remover os escombros ainda hoje. Não se fala em outro assunto, a não ser esta situação verificada na manhã de ontem. Jovem de 18 anos morre de overdose em Caçador. Operação busca assaltantes na SC-477. Igreja do interior de União da Vitória tem sinos roubados. Portal Vevale destaca ainda no esporte, domingo com futebol americano no Antioco Pereira. Em Paulo Frontin, criança é atropelada no município. Urbanismo realiza a revitalização em todo o trajeto da linha férrea por União. Daqui a pouquinho, Marcelo Maltauro traz informações do cenário político. Brits, Antônio Brits, com o comentário Falei, Tá Falado. Ricardo Silveira traz as condições das estradas no Vale do Iguaçu e região. Jair Nunes, o piloto, traz o setor de segurança pública. Tudo isso e muito mais a partir de agora no União é Notícia, em sua primeira edição, que já está no ar. Uma excelente manhã e um bom dia para você.
União é Notícia. Indicadores econômicos.
Indicadores econômicos para as principais moedas hoje. O dólar comercial, R$3,12 para compra e para venda. Dólar turismo, R$3,11 para compra e para venda. O euro, R$3,41 para compra e para venda. A libra, R$4,03 para compra e para venda. Pesos argentinos, 20 centavos para compra e para venda. A cotação de preços médios para os principais produtos agrícolas hoje. Erva mate, folha em barranco, arroba, R$14. Feijão preto, tipo 1, saca de 60 quilos, R$115. Milho amarelo, tipo 1, saca de 60 quilos, R$22. Soja industrial, tipo 1, saca de 60 quilos, R$61. Trigo pão, saca de 60 quilos, R$34. Boi em pé, arroba, R$138. Suíno em pé, tipo carne não integrado, R$3,80 o quilo. Vaca em pé, padrão corte, arroba, R$128. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural, Núcleo de União da Vitória. 7:10.
União é notícia. Giro de notícias.
7:11, 10.4 graus é a temperatura neste momento aqui no Vale do Iguaçu.
E as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica estão abertas até o dia 20 de maio. Podem se inscrever para o evento os alunos matriculados em escolas de ensino fundamental, médio e técnico de todo o país. O evento é gratuito e está sendo coordenado pela Universidade Federal de São Carlos. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também participa da organização deste evento. A Olimpíada de Robótica é dividida nas modalidades prática e teórica. Na modalidade teórica, os alunos não precisam ter conhecimento específico de robótica. As escolas que tiverem alunos inscritos para a Olimpíada receberão medalha de participação e medalhas de acordo com o desempenho de seus alunos em nível nacional. 7:11.
O número de inscritos para participar das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já ultrapassou os 3 milhões. Até as 18 horas de sábado, por exemplo, já haviam se inscrito mais de 3 milhões de candidatos. Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, os interessados em participar do exame podem se inscrever pela internet no site do Enem até às 23:59 do dia 19 de maio. A expectativa é de que cerca de 7 milhões se inscrevam para as provas deste ano. As inscrições começaram na última segunda-feira, dia 8, e as provas serão aplicadas neste ano em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Para concluir a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de exame, que este ano é de R$ 82,00. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 24 deste mês. 7:13.
e o volume de água nas represas que formam o sistema Cantareira manteve-se em 65,7% de toda a capacidade dos reservatórios na passagem de sábado para hoje, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A companhia voltará, a partir de amanhã, ou hoje, no caso segunda-feira, a adotar o Índice Único de Armazenamento de Água, abandonando, portanto, a medição que inclui as reservas técnicas, também chamadas de volume morto. A inclusão das reservas técnicas nas contas ocorreu durante o auge da crise hídrica em 2015. Hoje, pelo índice 1, que considera o volume armazenado sobre o volume 1, o nível de água do sistema Cantareira está em 94,9% de sua capacidade. Pelo índice 2, volume de armazenamento sobre o volume total, a quantidade de água disponível é de 73,4% da capacidade dos reservatórios. O Cantareira atende 5.700.000 pessoas em toda a região metropolitana de São Paulo. 7 horas mais 14 minutos.
E de nome esquisito e capacidade, olha só, Carla, de literalmente derrubar uma pessoa. A febre chikungunya tem feito dezenas de doentes no Ceará a cada semana. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e o mesmo nome ou mesma aparência de doença vem do Zika, do vírus, e chega a ser mais debilitante que as duas enfermidades. O avanço da doença acionou o alerta no estado. No último boletim epidemiológico da arbovirose, dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde do Ceará, por exemplo, já contabilizou 13 mil casos de chikungunya confirmados até a 19ª semana de 2017 e uma taxa de incidência de 465 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 2016, a Secretaria classificou o cenário da doença como epidêmico. 30 mil casos foram confirmados em 139 dos 184 municípios cearenses. 7 e 15.
E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou irritado com as exigências do PMDB para apoiar a candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República em 2010, disse o marqueteiro João Santana ao Ministério Público Federal. Segundo João Santana, Lula preferia que o então ministro da Defesa, Nelson Jobim, fosse o vice de Dilma naquela campanha eleitoral. Em sua delação premiada, João Santana conta o episódio de um jantar no Palácio da Alvorada, em que se reuniu com o então presidente Lula e o núcleo duro da campanha de Dilma para tratar das eleições de 2010. Agora 7 horas mais 16 minutos e chamamos agora o Ricardo Silveira, ele traz as informações das condições das estradas para esta manhã. Muito bom dia, uma boa semana para você, Ricardo.
Bom dia, Carla, bom dia, Vanessa, bom dia ao ouvinte. Uma ótima semana para todos nós, atualizando os principais destaques das últimas horas. Nesse momento, falamos ao vivo aqui do cruzamento da rua 7 de setembro com a Avenida João Pessoa, na área central do município de Porto União, e o trânsito já é intenso nessas primeiras horas da manhã, não só aqui neste local, mas na área central como um todo aqui do município de Porto União. Quando nos deslocamos até aqui a 7 de setembro, pudemos já comprovar isso no caminho, né? Então, trânsito bastante intenso neste momento, principalmente, né, daqueles veículos que vêm do bairro Santa Rosa, né, em direção à área central do município de Porto União. Fui dentro da sua normalidade o trânsito, porém com uma intensidade nessas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Com relação à situação das estradas aqui na região, ao longo do final de semana também nada impediu o tráfego normal de veículos. Ontem uma intensidade um pouquinho maior no período da tarde, né, as pessoas retornando, lembrando da visita, as mães do almoço com as mães, alguns viajaram, enfim, então houve no período da tarde uma intensidade um pouco maior aqui nas rodovias da região, mas nada que impedisse o tráfego normal de veículos. Neste momento, situação também tranquila aqui nas rodovias. BR-476 em direção a São Mateus do Sul, 153 em direção a General Carneiro, 280 em sentido a Canoinhas e 135 em direção a Matos Costa, o tráfego fluindo nos dois sentidos dentro da sua normalidade. Claro que alguma eventualidade estaremos informando também ao longo da nossa programação e no portal vevale.com.br. Ainda hoje, estaremos de volta atualizando as informações do esporte com destaque para a abertura do Campeonato Brasileiro 2017. Seguem vocês desde o estúdio.
Obrigada, Ricardo Silveira, pelas informações. E agora vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. 7:18. Bom dia.
União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Faz de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção Tá com Obra, Vai de Tigre. É na Herbert. Herbert,
dia a dia construindo. Pai,
oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a poupança premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava. Poaba 120, telefone 42-3523-1600, crédito sujeito à aprovação.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3524648.
União é notícia.
Notícias em um minuto.
A água potável poderá ser oferecida gratuitamente para os consumidores em bares, restaurantes, casas de show e hotéis. A iniciativa está em análise na Assembleia Legislativa e pode virar lei em Santa Catarina.
A proposta é que estabelecimentos mantenham recipientes com água boa para o consumo sobre as mesas ou em local visível e de acesso fácil para os clientes. A intenção é garantir hábitos mais saudáveis e proteger a saúde do consumidor.
Um outro projeto em debate prevê que bares e restaurantes apresentem aos clientes a opção de controle individual de consumo por meio das chamadas comandas.
Já em caso de controle eletrônico, o projeto de lei determina que o estabelecimento disponibilize terminais destinados à conferência dos valores consumidos.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 22 minutos. Temperatura 10,3 graus, ventos a 6 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. Nível do Rio Iguaçu com 1,85 m nesta manhã de segunda-feira. Já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
E após 2 anos de cautela em função da crise, os investidores estrangeiros voltaram a demonstrar maior apetite por negócios no Brasil. De janeiro a março deste ano, eles já foram responsáveis pelo ingresso de 14 bilhões e 800 milhões de dólares de investimento direto ao país, ligado à participação em empresas. Um aporte considerado de melhor qualidade, já que diz respeito a aquisições ou a novos projetos. como a instalação de fábricas, por exemplo. O volume é recorde para um primeiro trimestre. Nos primeiros 3 meses deste ano, o IDP total, que considera investimentos em participações e também operações intercompaniais, como empréstimos, somou 23 bilhões de dólares, 41% superior ao visto no mesmo período do ano passado. Mas que montante contabilizado pelo Banco Central chama atenção o fato de os recursos voltados especificamente para a produção estarem crescendo. Desde o fim do ano passado, o setor de energia e gás aparece como o principal foco de interesse dos estrangeiros. Operações como a compra da distribuidora goiana Celg pela italiana Enel ou a aquisição da energia pela chinesa State Grid ajudaram a engolir de recursos investidos em participação no capital das companhias. Sozinho, o setor foi responsável pelo ingresso de 5 bilhões e 500 milhões de dólares de janeiro a março. Agora 7 horas mais 24 minutos.
E um levantamento feito pelo Folha UOL com base em relatos de delatores indica que empresas da Odebrecht abasteceram com 323 milhões de reais entre 2009 e 2013 a espécie de conta corrente entre o grupo e o PT. O crédito veio após interesses de empresa como aprovação de medidas provisórias e obtenção de financiamento a serem atendidos. Os repasses foram registrados em uma planilha chamada Posição Programa Especial Italiano, uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci, segundo as investigações. O principal interlocutor de Marcelo Odebrecht, junto aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, até 2011, quando ele deixou a Casa Civil. A planilha, que perdurou ao menos até 2014, teve início, segundo delatores, quando Palocci pediu dinheiro para a campanha municipal do PT em 2008. O herdeiro da Odebrecht respondeu que descontaria este valor do total acertado como contribuição da empresa para a eleição presidencial de 2010. 7 horas da manhã, mais 25 minutos. E um prédio de 5 andares que estava em construção desabou na rua Frei Policarpo, aqui em União da Vitória. Assunto que repercutiu e muito neste domingo aqui no Vale do Iguaçu. Jair Nunes, o piloto, traz as informações pra gente. Bom dia.
Muito bom dia, Vanessa. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos do União Notícias, primeira edição. Deve ser por isso que você se mudou da Frei Policarpo, né, Vanessa? A Vanessa era moradora na rua Frei Policarpo. Mas é só uma coincidência. Olha, eu quero alertar o Vanessa e Carla para a situação do pós-verdade, onde se pega um fato e se transforma numa realidade completamente diferente. Um claro exemplo disso tudo foi essa notícia que a Vanessa abriu aqui, o bloco da segurança pública. O que está escrito na internet, nas redes sociais, é uma barbaridade. Envolveram até a mãe do engenheiro responsável pelo projeto lá do prédio que caiu. A gente são muito inetente. Ontem eu estava fazendo lá, tirando as fotos, colhendo as informações para uma matéria absolutamente responsável que está aqui no Vevale. Eu não falei nem mais do que podia e nem menos do que podia. Tinha gente com teoria, tinha um vizinho lá que disse que já dava para ouvir o barulho do prédio rangendo há 3 semanas. Quer dizer, por que não avisou? Sabe? A notícia ela é tratada depois com muita irresponsabilidade, é muito sensacionalismo. Havia ali ontem montagens, inclusive falando mal de um curso de engenharia de uma faculdade local. Uma brincadeira idiota, uma brincadeira impensada, que infelizmente reflete no que é hoje União da Vitória nesse quesito. Parece que foi ilitazia. Ninguém trata a notícia com respeito. Desculpe meu desabafo, mas é absolutamente necessário ter falado isso. E falando nisso, vamos à notícia. Então esse prédio de 5 andares, ele estava em construção. É localizado na rua Frei Policarpo 919, no São Bernardo, em União da Vitória. Segundo informações de testemunhas que a gente colheu no local, por volta das 3h30 da madrugada, houve um barulhão e na sequência os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Chegaram lá, o prédio já havia desabado. é uma construção que ela tem a sua base de construção palafitas, segundo as imagens que nós pudemos colher antes desse desabamento. E a gente nem tem propriedade para falar sobre engenharia de construção. Então, o que, que a gente foi fazer? Foi ouvir o pessoal lá da Defesa Civil. Estava lá o Fábio Benga, que é secretário de obra de Arena da Vitória, componente da Comissão de Defesa Civil de Arena da Vitória. Ele colocou lá as máquinas da Prefeitura à disposição, porque havia uma desconfiança ainda ontem, que poderia haver um senhor que estivesse pernoitando no prédio. No entanto, até pelo menos a noite de ontem não foi confirmada essa informação. E também não tinha gente que invadiu o prédio para dormir lá, como se foi falado também nas redes sociais. Apenas essa situação. O trabalho de remoção dos escombros começou ontem e deve durar todo o dia, porque são 5 andares de entulho. Então vamos acompanhar aqui, continuar acompanhando o trabalho da Defesa Civil de Arena da Vitória. O Corpo de Bombeiros esteve lá ontem fazendo lá uma perícia. Não adianta dizer, os bombeiros vão dizer hoje o que vai acontecer. Não vão dizer. O laudo sai até 30 dias. Peritos da Polícia Civil de Arena da Vitória, com cães farejadores, estiveram no local também para se certificar de que não havia nenhum corpo embaixo daquele monte de escombros. Então o trabalho vai continuar hoje. Vai ver o bafão na cidade. O assunto foi comentado, deve ter chegado lá em Roraima das mais diversas formas possíveis. Isso que irrita. A informação séria, necessária, ela é transmitida por jornalistas. O cara que faz o blog de piada, o cara que manda fotinho pela rede social com o comentário dele, pode ser levado a sério. Por isso que existem empresas de comunicação e jornalistas. Você não precisava. Era uma bagunça, sem tamanho. Ainda como destaque das informações, tivemos aqui, ontem a polícia realizou um belo trabalho, Carla. Eu vi a matéria que se fez no CAPS com a Vanessa, de que havia uma moça, 16 anos ela tinha. Tinha, não tem? Ela estava ali na ponte do Domingos Caramela, numa situação suspeita. Ele se encostou a viatura, pulou um policial de um lado, do outro, se aproximaram como quem não quer nada e acabaram abordando a moça. Ela disse que estava com problemas familiares, estava desorientada e pensava em cometer suicídio. Então a polícia chegou ali num trabalho brilhante. Parabéns, Polícia Militar de Irlanda Vitória. Brilhante trabalho. Já pegaram a moça, encaminharam para o UPA de Irlanda Vitória, provavelmente ela vai ser atendida na estrutura do CAPS. Porte ilegal de arma de fogo na rodovia, prefeito Afonso Nadoni. Situação aqui de uma GMS-10 cor preta, parada no acostamento. A polícia chegou lá, pediu documento, senhor de 41 anos, forneceu o documento, tranquilo, sossegado. A polícia resolveu fazer uma abordagem, uma revista, né, na caminhonete. Achou um revólver calibre 22 mocado, atrás do banco do motorista. Tinha várias balas, né, projéteis também, calibre 22, marca CBC, e munições intactas também. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia, recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma. Violência doméstica lá no Panorama, mulher agredida pelo esposo com tapas e tentou agredi-la utilizando uma foice. Resultado, a mulher teve que sair correndo tudo e chamar a polícia de Orlando da Vitória. Disparo de arma de fogo lá em Malé, situação de festa fé, Capela do Horizon. Um senhor estava lá com a esposa dele e ele foi convidado, juntamente com a esposa, para jantar na casa de uma amiga. E meio conversa, papo vai, papo vem, uma pingoleta aqui, uma cervejinha aqui, um quitute aqui. Chegou o primo da mulher e simplesmente atirou contra todo mundo e deitou a HD com destino ignorado. Quer dizer, o cara quase morreu de graça ontem ainda durante o jantar. Tivemos aqui assalto na rua Manuel Furtado Neves, da região de São Mateus do Sul, lá na Vila Pinheirinho. Cidadão abordado por um elemento de motocicleta que fez ele entregar o celular e 100 pila em dinheiro, que era tudo que ele tinha na carteira. A situação toda foi parar também na terceira SDP. Corpo de Bombeiros, tivemos aqui cerca de 67 ações nas últimas horas. Corpo de Bombeiros de Orlando Vitória. Às 9h15 ontem, o Bombeiros foi fazer aquela situação do desabamento, né? Aquela perícia na rua Frei Policarpo. Tivemos ao meio-dia 53, situação de atendimento pré-hospitalar. Às 15h10, queda de pessoa. 15h42, também queda de pessoa. 19 horas. Acidente num carro no Bela Vista. Não é a primeira vez que isso acontece lá no Bela Vista, viu? Carro queimado lá. É a situação do modelo não apurado e totalmente danificado. Porque até a polícia subir com um caminhão de água no Bela Vista, você calcula, né? Problema clínico no bairro Sagrada Família. E finalmente, às 20 horas e 21 minutos, na rua João Marinhuque, no São Brás, tivemos queda de pessoa em encaminhamento pré-hospitalar. Corpo de Bombeiros de Porto União também atendeu um número parecido em seu ocorrido encaminhamento pré-hospitalar. Delegacias, tudo calmo nas últimas 48 horas na comarca de Porto União e também na 4ª SDP de União da Vitória. Vamos encerrando por aqui, são 7 horas mais 33 minutos. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, Carla. Qualquer nova informação sobre o prédio, acompanhe a informação de maneira oficial, ou aqui pela Verde Vale, ou pela Rádio União, ou pelo portal Vivari. Bom dia, bom início de semana para todo mundo.
Obrigada, piloto, e vamos agora trazer Brits Antônio Brits. Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Vanessa. Depois de aprovada no Senado, a mini-reforma eleitoral passou no início desse mês pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por um placar folgado de 37 a 14, e aguarda agora a criação de uma comissão especial para analisar seu conteúdo. A proposta emenda constitucional 282/216 institui duas grandes mudanças. Uma cláusula de desempenho, também chamada cláusula de barreira, e o fim das coligações nas eleições proporcionais. A cláusula de desempenho já existia na Lei dos Partidos Políticos desde 1995, mas foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pela qual os parlamentares recorreram a uma PEC para instituí-la. A não ser que os deputados demorem muito para aprová-la, a nova regra já valerá nas eleições de 2018. Só terão direito à estrutura parlamentar, dinheiro do fundo partidário e tempo de rádio e televisão, as legendas que conseguirem 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados em todo o país, sendo que em pelo menos 14 unidades da federação é preciso ter essa mesma porcentagem, ou seja, não adianta um partido conseguir votações extraordinárias em alguns poucos estados e desempenho próximo ao zero no resto do país. A partir de 2022, a porcentagem mínima exigida passa a ser 3% dos votos em todo o país, mantida a exigência de 2% em pelo menos 14 estados. É importante lembrar que a cláusula não afeta a existência de partidos políticos, legendas que baixarem do patamar legal, não serão extintas. E os parlamentares que elas, porventura, elegerem, assumirão normalmente seus mandatos. As regras para a criação de partido não mudam com a PEC. E o texto ainda deixa as legendas menores a possibilidade de se unirem a federações partidárias que terão acesso à estrutura parlamentar. Fundo partidário e propaganda política gratuita se assoma do desempenho das legendas integrantes cumprir a cláusula de barreira. Os partidos menores, Vanessa, compreensivamente, já se manifestaram contra a PEC. Mas o fato é que ela é um primeiro passo na correção de distorções sérias do nosso sistema político. As exigências para criar um partido são inúmeras, mas uma vez superada essa fase, o acesso a fartos recursos públicos está garantido. Ora, havendo dinheiro do contribuinte envolvido, o correto é que apenas as legendas que realmente se mostrarem representativas de boa parte da população tenham acesso a essa verba. Do contrário, fica aberta a porta do clientelismo, do fisiologismo, ao caciquismo e ao estabelecimento do partido de aluguel. O fim das coligações nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados e vereadores, é outra mudança que vem atacar a grave crise de representatividade existente hoje no país. Como a regra em anos de eleição é formar alianças de conveniências sem nenhuma coerência ideológica, o eleitor frequentemente se vê situado de votar no candidato de um partido para ajudar a eleger político de outras legendas, às vezes com plataformas até mesmo opostas a quem depositou seus votos na urna. Aqui no Vitória a gente tem exemplo de um vereador com 644 votos, ficou fora em detrimento a uma eleita com 380 votos. O fim das coligações não vai eliminar esse risco. Quanto maior o partido, maior a possibilidade de haver variação ideológica, também dentro da legenda, especialmente em temas nos quais não há posição fechada e que vincule todos os seus membros, mas reduz drasticamente. Vamos aguardar o fortalecimento dos partidos e fechando rachadura pelas quais o dinheiro público isso coa em negociações de apoio eleitoral ou no financiamento de legenda inexpressivos. Isso tem que ficar pronto até outubro desse ano para valer para as eleições do ano que vem. Falei e tá falado.
União é notícia.
Sete horas da manhã, mais 39 minutos. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já já estamos de volta com União é Notícia em sua primeira edição.
União é Notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você te paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert, pai.
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi, ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 522-7796.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruf, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete horas da manhã, 42 minutos, atualizando a temperatura para você neste momento em 10,2 graus aqui no Vale do Iguaçu. E documentos obtidos pelo Folha UOL junto ao Superior Tribunal Militar mostram que o deputado e presidenciável Jair Bolsonaro admitiu em 1987 ter cometido atos de indisciplina e deslealdade para com os seus superiores no Exército. O então capitão foi acusado por 5 irregularidades e teve que responder a um conselho de justificação, uma espécie de inquérito formado pelos 3 coronéis. Também repercute, Marcelo, esta informação no cenário político. Bom dia, Marcelo.
Olá, Vanessa Estêncio. Muito bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Ouro Negro, que nos acompanha pela FM Verde Vale. A todos nós, um bom dia e uma boa semana. Muito obrigado pela preferência e pela audiência nos conferida aqui no União é Notícia. Olha, Vanessa, estamos acompanhando, Vanessa, ainda os desdobramentos das delações, dos depoimentos das delações premiadas na Lava Jato, em especial as que estão trazendo à tona, confirmando o pagamento de propina para diversos políticos e também investigados. Na verdade, nós tivemos, pouca gente ficou sabendo, em virtude do depoimento do ex-presidente Lula, que tumultuou bastante o cenário no meio da semana, mas dois membros importantes da Odebrecht, dentre eles o fundador, o proprietário Emílio Odebrecht, lhe puseram nesta semana para o juiz Sérgio Moro e confirmaram o pagamento de propina, Caixa Bia 2, para diversos parlamentares, incluindo-se aí o ex-presidente Lula. Depuseram Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alves, os considerados como chaves, depoimentos chaves aí, nesta segunda fase de delações premiadas. O que Emílio contou, o pai, Odebrecht? Ele disse que, de maneira muito tranquila, ele e o amigo Lula conversavam sobre o pagamento de propina, sobre desvio de recursos em obras, superfaturamento, pagamentos escusos para outras empresas e outros parlamentares, compra, inclusive, de apoio no Congresso Nacional. Isso era constante, era corriqueiro, essa conversa mantida entre ele e o ex-presidente Lula. Ele confirmou também, Vanessa, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que desde o começo, quando da retirada da sangria de recursos do achaque à Petrobras, o ex-presidente não só sabia, como indicava membros para as mais variadas diretorias. O que então comprova mais uma vez de que a situação do ex-presidente Lula está cada vez mais complicada diante destes fatos. Está aí o Jefferson Nunes, quando faltam 15 para as 8, e na sequência do Jefferson nós seguimos com as nossas considerações. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você e para todos os ouvintes que estão conosco. Mais uma vez eu falo ao vivo da capital do estado. Nesta segunda-feira, em Curitiba a gente tem temperatura neste momento, Marcelo, na casa dos 9 graus, friozinho na nossa região. Aeroportos estão abertos, operam sem problemas para pousos e para as decolagens. Olha, nosso primeiro destaque hoje aqui da capital do estado é que o salário médio do jovem no Paraná subiu 31% entre 2009 e 2015. E passou da quinta para a terceira colocação no país. A remuneração média dos trabalhadores com idades entre 16 e 24 anos aumentou de R$ 621,37 em 2009 para R$ 1.186,78 em 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O aumento salarial dos jovens paranaenses é superior à média nacional, que cresceu 20%. A indústria é o setor que mais remunera os jovens, com média salarial de R$ 1.355,90. Um estudo do Instituto de Longevidade Mongeral, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, aponta Cianorte, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco e União da Vitória entre as 50 melhores cidades para envelhecer no Brasil. De acordo com a pesquisa, essas cidades apresentam as principais variáveis positivas de qualidade de vida para quem tem mais de 60 anos. Entre elas, cuidados de saúde, bem-estar, finanças e habitação. O levantamento analisou os 348 municípios brasileiros que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes e ficam longe das principais cidades. Esses nossos destaques a gente volta ao vivo amanhã. Um abraço para vocês e que todos tenham excelente semana.
Uma boa semana, Jefferson. Você também, muito obrigado pelas informações. Deverá repercutir aí, Vanessa e amigos do União é Notícia, nesta semana, o requerimento aprovado do deputado federal João Arruda, que está convocando diretores da Itaipu Binacional e também o ministro de Minas e Energia para que apresentem, o ministro Fernando Coelho, para que prestem esclarecimentos para a Câmara Federal, em especial uma comissão que controla, segundo a Câmara Federal, o número de servidores em estatais, para que prestem as informações devidas sobre os cargos que ocupam, quem são e os seus respectivos salários, os servidores lotados em cargo de comissão na Itaipu Binacional. O deputado do PMDB do Paraná está solicitando esses dados referente aos três últimos anos, Vanessa. A Ruda foi mais profundo, e disse que a transparência que é trazida, revelada para a sociedade, é insuficiente, em especial ao número de cargos exercidos de comissão e quanto recebem. Ele disse que há uma enxurrada de denúncias, segundo ele, que precisam ser apurados. Não trouxe mais ou maiores detalhes. Em março, por exemplo, o presidente Michel Temer nomeou a nova diretoria da Itaipu do lado nacional, sendo que o ex-presidente da Copel, Luiz Fernando Viana, assumiu esse importante cargo. Só recebeu elogios do deputado João Arruda, mas ele disse que é preciso que se investigue os anos anteriores e de maneira efetiva, em especial, quando estava sob o comando do Partido dos Trabalhadores. 7h, mais 48 minutos.
Agora 7h49 aqui no Vale do Iguaçu.
Esporte. União é notícia.
Informações com Ricardo Silveira. Mais uma vez, bom dia.
Novamente, bom dia para você, Vanessa. A abertura, né, do Brasileirão 2017, a abertura aconteceu no sábado com dois empates, um para o Flamengo, um também para o Atlético Mineiro, e o Corinthians ficou no empate com a equipe da Chapecoense jogando em casa. Ontem, domingo, o Fluminense venceu no estádio do Maracanã o Santos pelo placar de 3-2. No período da tarde, o Cruzeiro fez 1-0 na equipe do São Paulo, o Palmeiras venceu o Vasco pelo placar de 4-0, 4-0 também foi a vitória da Ponte Preta diante do Sport Recife, atuando no estádio Moisés Lucarelli em Campinas. Também jogo de ontem do Brasileirão, o Bahia goleou o Atlético Paranaense pelo placar de 6-2 na Arena Fonte Nova em Salvador. No jogo que fechou a rodada de ontem, a equipe do Grêmio venceu o Botafogo pelo placar de 2-0. Hoje, no último jogo, no décimo jogo desta primeira rodada do Brasileirão, o Coritiba enfrenta o Atlético Goianiense às 20 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Então, o início do Campeonato Brasileiro e o destaque, né, para um número bastante significativo de gols nesta abertura da competição. Destaque local foi para a equipe de Bituruna, que entrou em quadra no sábado pela terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Chave Bison. Mas a primeira derrota acabou acontecendo. 2-1 para a equipe de Quedas do Iguaçu, jogo realizado no sábado à noite lá em Quedas do Iguaçu. Nesta quarta-feira, Bituruna volta à quadra para receber a equipe de Coronel Vivida às 20h30 no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer em Bituruna. Portal vevale.com.br/esportes atualiza também ao longo do dia outras informações. Vanessa, segue você.
Obrigada, Ricardo Silveira. Uma ótima semana.
E no ano passado, as montadoras produziram 60.600 caminhões, o mais baixo volume em 17 anos. Ano passado foram 140 mil. Nos primeiros 4 meses deste ano, saíram das linhas de montagem 21.600 unidades, o que representa uma recuperação de 6,5% em relação ao mesmo período de 2016. Ainda assim, as fábricas operam com apenas 20% da capacidade produtiva. Cerca de 200 mil caminhões estão parados nas empresas de transporte de carga do país. Assim como ocorre com os automóveis, o que tem ajudado a produção a reagir são as exportações. De janeiro a abril, as vendas externas de caminhões aumentaram 43,3% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. As vendas internas, no entanto, estão em 24,1% inferiores no comparativo ano passado, com 13 mil unidades. A previsão da entidade é que, somando caminhões e ônibus, deverão ser vendidos até dezembro 65.600 veículos dos dois segmentos, pouco acima dos 61 mil no ano passado. Para a produção, é esperada alta de 26% para 100 mil unidades, das quais 34.400 devem ser exportadas. A Argentina ficará com pelo menos metade desses veículos para atender a demanda de sua economia, que deve crescer 3% este ano. 7:53.
E o preço do etanol hidratado nas usinas teve queda de 2,74% esta semana, de R$ 1,45 o litro para R$ 1,41 em média, de acordo com o indicador divulgado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Já o valor anidro recuou 2,87%, de R$ 1,65 o litro para R$ 1,61 em média, segundo o Centro de Estudos Aplicados. 7:53.
E o Serviço Europeu de Polícia, Europol, informou no domingo que um mega-ataque cibernético iniciado na última sexta-feira, dia 12, já fez mais de 200 mil vítimas em 150 países, incluindo o Brasil. O alcance é global e sem precedentes. Essas vítimas são, na maioria, negócios, incluindo grandes corporações. O ataque é através de um ransomware, onde os computadores são infectados com um vírus que codifica e sequestra os arquivos. Os invasores, então, pedem um resgate, ameaçam destruir ou tornar públicos os arquivos caso não recebam dinheiro. Esse cyberataque explora uma falha no sistema operacional Windows da Microsoft. O sistema invadido pede o resgate em Bitcoin, moeda virtual favorita dos cybercriminosos, por ser difícil de rastrear. Por isso, a entidade alerta que poderá haver milhares de novos dispositivos infectados hoje, ainda segunda-feira, quando voltarem às atividades normais das empresas. Nessa sexta-feira, como medida de precaução, muitas corporações desligaram todos os seus equipamentos para evitar a rápida propagação deste vírus. Inclusive, a notícia aqui de última hora, a mídia estatal chinesa, Vanessa, disse que mais de 29 mil instituições em toda a China foram infectadas pelo cyberataque global que aconteceu na sexta-feira. 7:55.
O setor de serviços não mostrou recuperação no primeiro trimestre de 2017, avaliou Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE. O volume de serviços prestados ficou estável no primeiro trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, após ter recuado 2,7% no quarto trimestre de 2016, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços. Na passagem do último trimestre do ano passado para o primeiro deste ano, os serviços prestados às famílias cresceram 0,8%. Já os serviços de informação e comunicação aumentaram 2,8%. E os transportes e correios, nesta mesma perspectiva, alcançaram 1,6%. Por outro lado, os serviços profissionais e administrativos despencaram 7,3%, enquanto o segmento de outros serviços encolheu 4,8%.
E por falar em cyberataque, a Microsoft decidiu liberar uma atualização de segurança para o Windows XP para que os usuários do sistema lançado em 2001 possam se proteger da brecha de segurança usada pelo vírus de resgate que chamaram de WannaCry, este que atacou os computadores. A brecha usada pelo vírus é capaz de atacar mesmo algumas versões antigas do Windows, como o XP, que muitos utilizam. A Microsoft deixou de publicar atualizações do Windows XP em abril de 2014. Desde então, apenas organizações com contratos especiais de suporte junto à Microsoft recebiam atualizações para corrigir falhas no sistema operacional. Os demais usuários ficaram vulneráveis a uma série de ataques possibilitados pelas vulnerabilidades. Diferente do Windows XP, que está recebendo atualização agora, o Windows 10 e o Windows 7 receberam atualização já no dia 14 de março. A atualização para todas as versões do Windows podem ser baixadas pelo catálogo da Microsoft Update. 7:57.
Estudos feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostram que o Brasil é um dos países em que a produtividade mais cresce, com aumento de 4,28% ao ano de 2016 a 2010. Pesquisa realizada neste período, seguido de China, Chile e Japão. A informação foi divulgada na sexta-feira passada em nota pelo Ministério da Agricultura. De acordo com o coordenador-geral de Estudos e Análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério, ao longo dos últimos 50 anos, o crescimento da produtividade permitiu ofertas mais abundantes de alimentos a preços mais baratos. No Brasil, isso pode ser verificado pela redução dos preços reais de grãos relevantes na alimentação humana, como, por exemplo, o arroz, o milho, a soja e o trigo. 7h58.
E milhares de consumidores de energia elétrica estão questionando judicialmente o pagamento do ICMS sobre a transmissão e distribuição do produto em Santa Catarina. Uma decisão do Tribunal da Justiça, porém, poderá servir como regra para pacificar essa discussão. Os desembargadores da Primeira Câmara de Direito Público confirmaram semana passada que a cobrança é legal. Segundo a Procuradoria-Geral, em analogia com a venda de um automóvel, seria o mesmo que fosse retirada da base de cálculo do ICMS os custos de mão de obra, pesquisa, logística e licitude. Até 2014, as ações judiciais estavam restritas a algumas dezenas de grandes empresas. Como a legalidade da cobrança não era unanimidade entre juízes catarinenses, nos anos seguintes, o judiciário começou a receber questionamentos parecidos, num crescimento considerável. Em 2015, era uma centena, no final de 2016, agora 2 mil, e até maio deste ano já chegaram a 4 mil. Assim, os desembargadores julgaram pela improcedência do pedido das empresas, atribuindo ao Estado receita tributária claramente garantida em lei e que, por décadas, é um dos pilares da receita do ICMS. 7h59.
E a convocação feita pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para a realização de uma nova Assembleia Constituinte não passa de uma tentativa de ganhar tempo e evitar todas as eleições que deveriam ser realizadas neste ano e no próximo ano, e somente enfrentar as urnas quando o partido governista for eleitoralmente competitivo outra vez. Manifestantes estão nas ruas há mais de um mês em atos convocados pela oposição contra Maduro. Até agora, mais de 30 pessoas morreram nos enfrentamentos entre forças de segurança e a população. Após o anúncio da Constituinte, os confrontos aumentaram. Maduro poderá escolher quem participará do processo e também controlá-lo, assegurando a manutenção do chavismo e excluindo a oposição das negociações. Pontualmente, 8 horas da manhã.
Pontualmente, 8 horas, e vamos aos resultados das loterias. Resultados não, vamos comentar porque aqui em Mega Sena, vou tirar agora, né? A quina está acumulada, a estimativa de prêmio para o concurso de hoje, então dia 15, é de 11 milhões e 500 mil reais. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1930 da Mega Sena, sorteados na noite de sábado no Mato Grosso. O prêmio, que era de 18 milhões, acumulou e pode pagar 24 milhões de reais no próximo sorteio. As dezenas sorteadas sábado foram 4, 17, 18, 37, 52, 56. Repetindo, 4, 17, 18, 37, 52 e 56. Aposte e boa sorte.
8 e 1. Segundo o CIMEPAR, amanhã, tarde e noite aqui no Vale do Iguaçu será de poucas nuvens. Não há previsão de chuva prevista para esse início de semana. A mínima fica em 8 e a máxima não deve ultrapassar os 21 graus hoje. Vento sudeste fraco a moderado de 21 a 28 km por hora. E a visibilidade aqui no vale nesta manhã é boa. Temperatura na casa dos 10,2 graus aqui no Vale do Iguaçu. Ventos a 5 km por hora e umidade relativa do ar em 100%. União e Notícia, em sua primeira edição, vai ficando por aqui. Carla, ótima semana para você.
Vanessa, uma ótima semana, ouvintes. E retornamos logo mais ao meio-dia com a segunda edição do União é Notícia.
Até lá, então. Uma excelente semana a você, ouvinte. Obrigada pela sua sintonia. Até logo mais.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.